Olá, pessoal do Checkmate. Hoje nós vamos entrevistar a Ana Lobo. Ela é head de agências no UOL, tem passagens por empresas como MTV, Discovery e Spark e vai contar para a gente um pouquinho sobre as técnicas de negociação que ela utiliza no dia a dia. Vamos lá! Ana, conta um pouquinho pra gente como você se prepara para uma negociação.
Antes de ir para qualquer negociação, eu primeiro estudo um histórico, se é uma agência, um cliente, o histórico de investimento que já tem com a gente, se está num crescente, se não, por que não está, se o cliente está ativo, não só com a gente, mas em outras mídias. Eu estudo primeiro o momento do cliente para poder saber a melhor forma de negociar com ele, em que momento que realmente ele está. E também para que ele sinta que eu estou envolvida com o negócio dele. Para que eu sinta que eu estou ali não só para fazer uma negociação simples, mas também para incrementar tanto o business dele quanto o nosso. Eu acho que é muito para ele sentir que os dois têm que... É um ganha-ganha, né? Os dois têm que estar bem. Então, eu vou preparada muito para isso, de conhecer, se eu não conheço o cliente, de me informar o máximo possível, tanto dele como pessoa, como do próprio negócio dele, para que ele sinta uma segurança de estar negociando comigo, de sentir que realmente é uma pessoa que está interessada no negócio dele e não simplesmente para aproveitar um momento.
Próxima pergunta, Ana. Eu queria entender e ouvir de você qual a diferença e qual, se você sente algum benefício ou dificuldade por ser mulher nesse ambiente de negociação que você vive.
Já senti mais, sim, hoje um pouco menos. Eu acho que a gente também está participando bastante, principalmente nessa área comercial de negociações. Mas ainda sinto, claro, dependendo muito de com quem a gente vai estar conversando, né? Então, eu sinto, se é uma pessoa mais velha, de que forma que a gente pode fazer com que ele tenha uma confiança a mais, porque senão realmente, se são homens mais velhos, normalmente eles gostam de negociar mais com homens também, então dá pra gente perceber. Então, a gente tem que ter um pouco mais de jogo de cintura para que a pessoa consiga entender que a gente está ali, independente se é homem ou mulher, mas para fazer uma boa negociação. A mesma coisa, às vezes, dependendo se do outro lado é uma mulher, pode, por um lado, ser muito bom e a gente ter uma empatia e a gente até, como a gente falou, assim, virar amiga, como às vezes não. Às vezes tem mulheres que acabam não gostando de negociar com outra mulher e acabam criando uma certa rivalidade que não agrega, mas são raros. Hoje eu acho que melhorou. Eu que já tenho mais tempo de mercado, eu sinto que sim. Na hora que eu chego para um diretor financeiro e é uma mulher negociando pelo UOL, e, enfim, que às vezes a pessoa surpreende, acha sempre que é um homem que vai estar ali, mas no final acho que a nossa postura é a forma como a gente se apresenta e o formato que a gente demonstra de negociação, de entendimento, é que faz a diferença, independente se é homem ou se é mulher. Mas ainda tem, sim. Não muito, mas ainda tem, dependendo do caso.
Ana, e você sente alguma diferença em negociar com homens e com mulheres? Qual sua percepção nesse mercado de publicidade que ainda o número de homens é maior do que o de mulheres?
Não noto tanta diferença. Como eu falei na pergunta anterior, tem algumas exceções, tanto na parte de mulheres como, às vezes, homens mais velhos ou, enfim. Mas são raras exceções hoje em dia. A negociação depende muito da forma como a gente se apresenta também. Eu acredito ainda naquele conceito de que o cartão de visita é como você se apresenta a primeira vez. Então, na hora que a pessoa te vê, você já tem que passar uma segurança, um certo comprometimento, porque você está ali, um conhecimento. Isso faz a diferença. E não você chegar para uma negociação despreparado, porque isso eu acho que vai ser contra. Tanto se eu fosse homem ou mulher, eu acho que você estar despreparado para a reunião é o que te deixa vulnerável para uma negociação. Principalmente porque na hora que você está na frente da pessoa que está negociando, ele vai querer tirar o melhor possível para ele, enfim, faz parte do jogo. Então, por isso que a postura é muito importante, uma postura né, não precisa ser uma coisa super séria, pelo contrário, eu brinco, mas é a hora de você saber se posicionar, né? Saber a hora que você tem que falar mais duro, a hora que você tem que brincar um pouco mais e cativar a pessoa, porque nada mais é do que você cativar e fazer a reunião gerar frutos, ser produtiva.
Ana, e para a gente finalizar, algum case de negociação que você queira compartilhar com a gente?
Eu tenho alguns cases interessantes quando eu trabalhava com o mercado de influenciadores, que era muito difícil quando a gente indicava nomes que o cliente podia contratá-los diretamente e sabia que ele estava pagando um pouco mais pelos nossos serviços como uma agência que intermediava essa questão com o influenciador. Então, normalmente, e várias vezes a gente ouviu, porque eu vou contratar vocês se eu posso contratar direto? Então, essa é uma negociação complicada, porque você tem que fazer com que o cliente veja valor no que ele está pagando a mais e fique satisfeito, porque senão também você faz uma venda e nunca mais. Um cliente insatisfeito, o que a gente fala, a gente acaba não voltando também numa loja ou qualquer lugar que a gente não foi bem atendido. É a mesma coisa se você vender e o cliente não vê um benefício, não tiver um retorno, enfim. Então, sempre a gente foi pautado em defender os nomes dos influenciadores que a gente indicava, quer seja por ferramenta, quer seja por conhecimento daquele influenciador. Então, a gente tinha realmente que demonstrar para o cliente que a gente sabia com quem a gente estava falando, a gente sabia quem eu estava indicando. E outra, a gente faria todo o acompanhamento de todo o processo, o que economizaria para ele o tempo, tanto dele quanto da equipe dele. Trabalhar com influenciadores é complexo, é um mercado novo e muito amador. Então, a gente tinha que demonstrar isso, que éramos profissionais e poderíamos estar à frente dessa negociação e de toda a parte da ação, quer seja presencial, quer seja por post, enfim. E, com certeza, depois o pós-venda, uma entrega onde a gente demonstraria tudo, tanto na parte de prints, como de vídeos, de stories, enfim. Então, o cliente via que tinha um valor agregado que era muito importante e que valia a pena, sim, ele comprar o influenciador através de uma empresa como a que eu trabalhava. Então, acho que o cliente, quando você consegue explicar realmente o que você faz, da forma como você faz, e ele vê o benefício, ele não se importa de despender uma verba a mais, mas ficar satisfeito. Isso eu acredito em tudo.
Ana Lobo, muito obrigada por participar da nossa entrevista, compartilhar seu conhecimento e contribuir com a plataforma Checkmate.